Saia de Hyundai novo agora com a primeira parcela só depois da Páscoa.
A mãe convence uma velhinha na fila a trocar as duas passagens dela, que são passagens comuns, para a passagem dela, que é de primeira classe. Ela dá os brincos, dá os anéis, ela vai se despojando da vaidade dela para conseguir uma passagem para voltar para o filho dela.
Pois é, como é que seria essa luta da mãe para voltar? Falar com o policial rodoviário, ir tentando?
Eu fico pensando que estamos no Brasil. Quem é o grande arquétipo do herói brasileiro? É o motoboy.
O motoboy, porra!
Então, assim, caiu o caminhão, quatro pistas, carro nenhum passa. Eu acho que ela vai ter que convencer, em vez de convencer a velhinha, ela vai ter que convencer a namorada do motoboy.
Eu sou Ivan Mizanzuki, esse é o Conversas Paralelas, e a minha entrevistada de hoje é roteirista, escritora e dramaturga. Autora de trabalhos com foco no humor e no protagonismo feminino, já escreveu para diferentes mídias. Do livro Vaca e Outras Moças de Família, ao talk show Greg News, passando pela peça teatral A Fábrica de Cachorros e o documentário Clandestinas sobre o aborto no Brasil. É colunista do Splash no portal UOL e colabora para diversas publicações como Marie Claire e o jornal O Globo. Apresenta o podcast Primas, ao lado de Carla Lemos, onde as duas exaltam a cultura feita por mulheres mundo afora, e também a série de vídeos Como Não Ser um Machista Babaca, que é autoexplicativo. Atualmente é contratada da Rede Globo, onde já foi roteirista dos programas Ad Night, Tá No Ar, Mulheres Fantásticas e Fora de Hora. Renata Correia, seja muito bem-vinda ao Conversas Paralelas.
Obrigada pelo convite, Ivan. Tô aqui junto com o rei dos podcasts, muito orgulhosa.
Longe disso.
Muito orgulhosa de estar aqui, muito feliz com o tema da nossa conversa de hoje. Fiquei muito animada.
Ah, legal. E antes de entrar no tema, inclusive, já queria fazer aqui um agradecimento público, que a Renata foi uma das pessoas que algumas vezes já me deu uns toques no Twitter, tipo, Ivan, você tá sendo machista aqui, você tá sendo machista ali. Eu disse assim, ok. Muito obrigado.
Puxão de orelha com carinho é minha especialidade.
Não, sim, agradeço muito aí, porque me torna uma pessoa melhor, ou pelo menos, né, com mais culpa.
Não, menos culpa e mais ação, é isso.
Isso, exato. Ótima forma de pensar. Muito obrigado. Então, e Renata, assim, antes de tudo, também parabéns, né? Que carreira maravilhosa, assim, tá decolando. Tá, eu sei que você tá, inclusive, com peça nova que você falou, né? Quer falar um pouquinho sobre isso? Como é que. O que você tá pintando?
Oh, quero. Eu acabei de fazer a minha primeira experiência de peça online, adaptação do meu livro, Vaca e Outras Moças de Família. A gente foi convidado pro festival em Brasília, pro Coma. Pretendemos fazer mais uma temporada. E agora, em São Paulo, eu tô em cartaz com a Trupe de Humor Extraordinárias. É um grupo apenas de mulheres, então é dirigido pela Tata Lopes, produzido pela Juliana Mesquita. E são esquetes de humor no Clube Barbixas, em São Paulo. Então a gente vai ter mais uma apresentação em 2021, no dia 1º de dezembro. E a gente vai estar em cartaz todas as quartas-feiras de 2022.
Ah, ótimo. Eu não sei se esse programa vai ao ar em 1º de dezembro, né?
Uhum.
Espero que não, inclusive, para que tenha mais
pra
sentido.
Para a gente ficar
aqui,
mais,
né?
Perto, né?
Isso, sim. Mas, de qualquer forma, ótimo saber que ano que vem tá rolando aí direto. E parabéns, né? Muito, muito bom. Imagino que deve ser uma satisfação, né?
Nossa, é muito legal. Nossa primeira apresentação teve os ingressos esgotados em 24 horas. Eu fiquei muito impressionada. Nunca aconteceu isso comigo.
Não, olha aí, parabéns demais, cara. É, o pessoal também, né, saindo da pandemia aí, tá, ou pelo menos a pandemia um pouco mais controlada, já tá chegando, quer sair de casa.
Pois é, acho que tem esse fator também. Eu acho que as pessoas estão precisando de humor, né, estão precisando se divertir, né. Os conteúdos na pandemia, acho que eles foram para um lugar muito de informação, né. A gente estava nesse lugar de ligar a Globo News logo que acordava, ouvindo podcasts que falavam sobre a pandemia, de divulgação científica ou de notícias. E acho que a gente esqueceu um pouquinho de relaxar e dar risada. Acho que esse é o momento que a gente pode fazer isso.
Sim, super. E indo agora para nossa pauta, né? A ideia aqui, você tá estreando isso aqui, eu não sei se vai dar certo, tá? Mas a ideia é a gente pegar um filme.
Ah, vai dar.
Vamos pegar um filme e vamos tentar reescrever ele, né? Tipo, vai ter um remake, vai ter uma adaptação. Aqui, no caso, a gente vai pensar uma adaptação pro Brasil, né? De um filme clássico de Natal, porque, afinal de contas, estamos chegando aí na data. Você, inclusive, faz aniversário dia 25 de dezembro, né?
Eu faço aniversário dia 25 de dezembro. Eu sou apaixonada por filme de Natal. Eu amei o convite ainda mais por isso, porque, assim, gente, na minha família, Natal tem rituais milhares de rituais, assim, é uma data muito importante, e é isso, eu não tenho o menor problema de ceder o meu aniversário para essa data.
Mas assim, não rolava um lance de ganhar menos presente, ou foi uma frustração disso? Pô, meu, todo mundo tem festa e a minha festa é eclipsada aqui pelo aniversário de Jesus.
Baby Jesus passando na minha frente. Mas não, minha família, eu tenho uma família muito, muito amorosa, muito unida, e minha madrinha sempre fez questão de fazer um bolo legal pra mim, minhas tias sempre fizeram questão de dar presente, então sempre foi uma data onde eu me sentia também especial, não necessariamente jogada de lado, assim. Mas as pessoas me perguntam muito isso, mas acho que é uma característica da minha família mesmo. A minha avó, Zilda, teve 6 filhas, né? Minha mãe mais 5. Então, assim, é um Natal muito feminino, e eu acho que elas também têm esse amor pelo Natal, então acaba que elas viam que aquela criança precisava de acolhimento naquele momento, sabe?
Sim. Mas você ganhava 2 presentes, um presente maior, falava parabéns depois junto com o peru?
Então, não, eu ganhava um presente maior, eu ganhava um presente mais top, tipo uma bike, sabe?
Pô, legal, bacana.
Vou ganhar uma bike tal.
E
tal.
E a velhinha era em cima do peru? Não, você já falou que tinha bolo mesmo, assim, então...
Não, tinha sempre o bolo que a minha tia Marisa fazia, minha tia Marisa é top boleira, fazia sempre um bolo maneiro pra mim.
Incrível, pô, deve ter fotos incríveis aí, que queria muito ver.
Opa, se tem o coral delas, um dia eu te mando vídeo do coral das minhas tias que elas fazem.
Ó, pô, quando sair a tua cinebiografia aí, vou ficar muito animado pra ver essa cena. Então a nossa ideia aqui vai ser adaptar para o Brasil, né? Vai ter uma versão brasileira de Esqueceram de Mim, que acho que é o filme por excelência do Natal, assim, né? Tem aqueles clássicos, né? Do Natal do passado, né? Visita a galera e tal.
É, o Mr. Scrooge, tem o Felicidade Não Se Compra. Os filmes, o Felicidade Não Se Compra, do Frank Capra, eu acho que ele já foi considerado em diversas listas o maior filme de Natal de todos os tempos, ou o filme mais inspirador de todos os tempos. E tem o Fantasma dos Natais Passados, que é esse personagem do Mr. Scrooge, que passa por diversas cinematografias. Ele é esse personagem clássico, né? Esse avarento que odeia Natal e que é visitado por 3 espíritos. O espírito do Natal passado, o espírito do Natal presente, o espírito do Natal futuro. Mas é um personagem que ele passa por diversos filmes de Natal também. Inclusive o Jim Carrey, acho que já interpretou um Mr. Scrooge. Ele é bem famoso.
O clique do Adam Sandler é meio também um Mr. Scrooge, né? Assim, de certa forma.
Uhum. É, o clique do Adam Sandler também é. Esse arquétipo do rabugento que não gosta de Natal e descobre valores generosos e descobre suas próprias qualidades é bem clássico de Natal mesmo.
É aí que tá. Eu, como uma criança, né, que eu vi na década de 90, pra mim é Esqueceram de Mim, sabe? Esses filmes são legais e tal, mas é um filme que você vê adulto, né? Depois de tempo, eu pelo menos.
É, eles eram filmes de família, né? Não era especificamente pra criança. Acho que o grande gol do Esqueceram de Mim, e acho que a gente vai falar disso algumas vezes aqui, é que o Esqueceram de Mim, ele no momento onde o gol do cinema americano naquela época eram as ultra-masculinidades, né? O Arnold Schwarzenegger, o Rambo, o Stallone, o Steven Seagal. Eu até vi engraçado, eu vi um post no Instagram sobre isso esses dias, né? Que assim, que foi o final dos anos 80 e nos anos 90 deram esse reboot e fizeram essa ultra masculinidade, meio cafona, e que assim, não se esperava que um filme que fosse estourar de bilheteria fosse um filme de uma criancinha fofa, como era o Macaulay Culkin, né?
Exato. E assim, né, tem toda a parte sinistra do Macaulay Culkin depois, né, tipo assim, ficou vida louca pra caralho. E agora, o que eu mais fiquei impressionado foi ver aqui que existem 1, 2, 3, 4, 5, 6 Esqueceram de Mim, né, que como o Macaulay Culkin foi só o primeiro e o segundo, mas tem o Home Alone 3 de 97, Home Alone 4, Taking Back the House de 2002, Home Alone The Holiday Heist de 2012, e Esqueceram de Mim, No Lar, Doce Lar, que saiu agora, né, pelo Disney Plus, e eu realmente, eu lembro de ver uma fotinha ou outra, assim, de ó, tem um Esquecendo de Mim, mas eu nunca me importei. O que importa mesmo é o primeiro e o segundo, que passou muito na sessão da tarde e na tela quente, né?
A minha filha viu todos, né, porque minha filha ama o primeiro, eu também amo o primeiro e o segundo, mas ela já tem, a gente não tem essa cultura de maratonar streaming, ou pelo menos a gente não tinha quando a gente era criança, e ela tem. Então, quando ela viu que tinham 200 filmes, ela quis ver todos. E aí eu vi, e são muito ruins. Eu não vi o último da Disney Plus.
Mas assim, são ruins pra gente e a criança se amarra ou não? Ela também diz assim, não é tão legal assim.
Ela gosta de filme repetido e os que ela gosta de repetir são o primeiro e o segundo. Ela não teve vontade de ver os outros. A gente vai testar esse novo da Disney Plus. Porque afinal, né, somos fãs aqui em casa da franquia, pelo jeito. E a gente vai tentar ver esse último, mas a partir do terceiro, realmente ela nunca pediu pra ver mais, pra repetir.
Mas é sempre o mesmo personagem? É o Kevin Arnold de dar um reboot ou ele tá sendo esquecido direto, gerações passando, assim?
Não, ele é esquecido de diversas maneiras.
Caraca, cara, chama um conselho tutelar urgente, né, pra esse personagem.
Chama um conselho tutelar. Exatamente, pobre Kevin Arnold. Mas se eu não me engano, a partir do terceiro não é mais o Kevin Arnold, já é um outro. Acho que tem uma relação de parentesco no terceiro, mas não é mais o Kevin que a gente conhece.
Ok, não, bom saber, pelo menos. Pô, seria foda chamar o Macaulay Culkin pra ser o pai agora, né? Assim que
Nossa,
esquece criança em casa.
Seria
bom, hein? Mas tudo bem, fica a dica aí pra Disney Plus no futuro. Renata, eu acho que teve um podcast que você participou, e eu não vou lembrar agora, em que você fez um comentário interessante sobre a diferença quando você tá fazendo um roteiro de drama e comédia, né?
Uhum.
Que é comédia como um ponto certeiro, né? E você tem que ser um tiro no alvo. E o drama já é um passeio, né? Você fala um pouquinho sobre isso pra gente?
Eu que gosto de passear muito entre os dois gêneros, apesar do humor me escolheu mais do que eu escolhi o humor, a verdade é essa. Acho que talvez por uma questão de personalidade, por uma questão de como eu coloco as minhas ideias no papel também. A comédia, ela tem esse lugar, né? A comédia é... Principalmente os blockbusters, e quando a gente vai falar na comédia não nichada, na comédia popular, ela tem uma característica que é, ela humaniza e te traz para perto porque ela fala de experiências em comum. Então, assim, para todo mundo rir daquilo, você tem que ter um background, você tem que ter experiências comuns. Então, assim, por isso que eu acho também que o Esqueceram de Mim é tão universal, né? Quem nunca enlouqueceu no Natal? Enquanto o drama, não. O drama, você tem mais espaço para construir esse background, para se conectar de outras maneiras emocionalmente com o seu espectador. Então, é um caminho mais tortuoso, digamos assim. Enquanto a comédia, sim, a gente precisa ter esse alvo, né? Essa flecha mais certeira.
Sim. E eu brinco isso muito nos meus cursos, né, de storytelling, assim, que eu digo, olha, gente, eu já vou avisar que eu só sei escrever história triste, né? Eu não... Eu só sei pegar uma pessoa trazendo uma história feliz e eu destruo, assim, eu deixo horrorosa, sabe? Eu mostro podre de todo mundo. Você já teve em algum momento esse conflito? Que eu sei, é que assim, eu invejo muito quem faz comédia, cara. Eu acho muito mais difícil escrever algo que alguém dê risada, sabe?
Nossa, eu tenho um gênero que eu amo muito escrever, que assim, que eu acho que foi o gênero que eu mais repeti ao longo da minha carreira, que é o Comedy News, né? Que é comentar as notícias com humor. Então eu fiz o Fura MTV lá atrás na MTV, eu fiz o Greg News e fiz o Fora de Hora, já na Globo. Que são os três de maneiras diferentes, estão comentando o factual. O Furo menos, o Furo era mais celebridades, eram mais leves.
Era o jornal que eu acompanhava, inclusive, sabe, naquela época.
Era o jornal onde você se mantinha informado, né?
Exatamente. Toda a crise Brasil-Irã, né, que o Brasil, o Irã vindo pra foi por ali, assim.
Foi tipo, por ali. O Greg News, ele pegava um grande tema por episódio, se aprofundava nesse grande tema, né, então a gente tinha jornalistas premiados ali, fazendo o nosso texto base pra gente fazer piada em cima. E a gente tinha o Fora de Hora, que era mais hard news. Cara, teve um momento que eu fiquei em conflito, assim, que eu falava assim, gente, a gente tá falando de coisas que são horrorosas. A gente tá falando de genocídio, a gente tá falando de fascismo, a gente tá falando de crise hídrica, a gente tá falando de proibição do aborto no Brasil. E aí eu falava assim, cara, será que rir dessas coisas realmente vai fazer com que as pessoas se conscientizem? Rir desses grandes, grandes, grandes temas sérios ajuda? E aí eu tive essa crise em algum momento. Depois eu falei assim, sim, ajuda, né? Porque, na verdade, o humor tem essa função de detonar com o status quo. Então, se você olha para o poder e a sua flecha está apontada para lá, a gente também demole um pouco essa ideia de que o poder, ele é indestrutível, ou você não pode, ou ele não tem defeito, né? Você rindo dele, você rindo do poder, você consegue fazer com que exista também uma consciência de que ele não é para sempre, sabe? E aí eu fiquei em paz.
Ah, que legal.
Com meus common news, sabe?
ficou feliz com isso, mas enfim, eu vou ser aqui, eu vou estar mais admirando você, vendo você trabalhar aqui hoje, nessa uma horinha aqui nossa, né? Porque eu realmente... Essa é uma pergunta que a gente pode pensar, né? Porque se alguém chega para mim com uma ideia do Esqueceram de Mim, e antes a gente pensar em como eu localizaria essa história no Brasil, mas assim, uma família que deixa um filho sozinho e não consegue entrar em contato, cara, eu agora que sou pai, né, meu filho acabou de fazer um ano, eu já fico desesperado, para mim isso é uma história de terror, assim. Inclusive na sala de roteiro, eu muito seriamente viraria pro pessoal e dizer assim, e se a gente não mostrar a criança em nenhum momento, só mostrar a aflição da mãe tentando voltar para casa, sabe? E daí vira um thriller.
Você é o Tarkovsky, cara! Você é isso, garoto. Exatamente, as lentes que eu tava falando, a diferença do humor e do drama, é exatamente isso. Você jogou pra aflição da mãe, o seu faro vai direto pro desespero, entendeu?
Sim, exato. Então eu acho que eu tenho alguns problemas pra lidar aí na terapia, né? Mas é.
Esse é um deles.
Esse é um deles. Então vamos lá. Primeiro. Que como é que você pensa assim, nessas coisas? Você pensa assim, a tua fórmula de 3 atos, você não pensa muito nisso, que cada roteirista tem a sua maneira de estruturar. Eu sou uma pessoa que gosto muito de estruturar, cara, eu adoro tabela, eu faço tabela pra caralho, assim, de tudo. Você também é muito metódica, ou você vai escrevendo e você vai se achando, ou você tem uma ideia, como é que você faz isso?
Eu sou uma autora mais caótica nesse sentido, porque eu vim da literatura, né? Então... Existem várias maneiras de você ter esse ponto inicial, né? E eu fiquei muito apaziguada, porque eu me achava, assim, eu me achava uma zona. E aí eu li Um Teto Todo Seu, da Virginia Woolf, um tempo atrás, assim. Eu já tinha lido Jovem, mas eu não lembrava exatamente o que ela dizia. E aí eu fui ler recentemente, já na pandemia, e ela compara a ideia a um peixe que você está tentando pescar, e que mesmo quando você pega ele ainda está se debatendo na grama, e até você colocar ele no balde, essa briga não está ganha. Então, para mim, é um pouco disso, assim. Geralmente, algum tema me inquieta, ou algum movimento me chama atenção, ou algum conflito me chama atenção, e minha cabeça funciona muito com imagem, aí, geralmente, eu penso em cenas icônicas, ou imagens icônicas que eu queria ter naquele produto, e eu fico pensando, nossa, o que que eu preciso escrever para chegar até lá? E aí eu vou escrever.
Uhum. Você pensa numa cena e você tenta construir o entorno dela e como elas se conectam.
E como elas se conectam. Mas a partir disso eu faço um argumento que é bem caretinha mesmo, um argumento linear, temporalmente linear, assim. E aí eu faço esse argumento mais parecido meio com um conto mesmo, depois que eu tive esse processo que é mais interno, assim. Eu faço um argumento mais parecido com um conto e vou separando ele em atos, e aí o processo roteirista vai ficando cada vez mais careta nesse sentido, que aí eu vou, separo em atos, separo em cenas, coloco nos meus post-its aqui, aí faço um bullet point, aí faço uma escaleta, aquele processo bem, bem caretinha mesmo.
Mas você segue algum modelo, tipo assim, sei lá, do Syd Field, do Blake Snyder, que são os caras assim, famosão de roteiro, ou não?
Não, vai... não sigo, assim, eu acho que eu li todos, praticamente todos, mas eu acho que cada autor vai achando seu método mesmo, assim, sabe? Tipo, por exemplo, eu não fazia, até bem pouco tempo atrás eu não fazia bullet point, eu achava uma bobagem, porque como eu já escrevia muito detalhadamente o meu argumento, eu separava a minha escaleta, a minha escaleta já era muito completa, quando chegava na escaleta, realmente a escaleta já estava, que tem gente que faz escaletas muito minimalistas, né, para até sentir que tá no processo do roteiro, tá escrevendo.
Escaleta, só para explicar quem não sabe, escaleta é o que você escreve antes do roteiro, né, assim, você vai, tipo, as cenas principais, qual que são os movimentos que estão andando, mas muito resumido, né.
Muito resumidinho, assim, as minhas não tanto, até que nesse último processo de série que eu escrevi, eu senti a necessidade de entender qual era o coração das minhas cenas. Então, assim, eu quase fiz um processo ao contrário, assim, a escaleta estava escrita, e eu fui, cena a cena, tentando entender qual era o coração daquilo, qual era o sentimento que eu queria passar. Também porque foi uma série onde, eu brinco que essa última série que eu vi é uma melodramédia, né? Ela tem sentimentos muito exacerbados, tanto flertando com o melodrama clássico, como o humor mais popular. Então, parecia uma montanha-russa, sabe? Aí eu falei assim, não, tem que entender o core dessa cena, o que que essa cena tá comunicando. Aí eu voltei pra fazer bullet point e a partir daí eu estou fazendo bullet point para todos os meus projetos.
Ah, legal, legal. É, e também é um processo que vai mudando, né? Isso aí, por mais, você vai testando modelos diferentes. Assim, eu atualmente, assim, depois que eu li Blake Snyder, né? E toda aquela série do Save the Cat, assim, que...
Ah, eu amo!
Super metódico, e eu disse, cara, isso aqui é muito legal, sabe? Tipo, é legal, assim, você pegar uma fórmula e você colocar ela em cima. Que eu sempre achei muito chato, assim, tipo, Jornada do Herói, essas coisas mais batidas. E eu sempre brinco assim, cara, a Jornada do Herói branca demais, cristã demais, sabe? Então...
É, masculina demais também.
É, exato. E daí o Blake Snyder eu achei mais divertido, assim, sabe? Então então eu gosto de brincar com ele um pouquinho, mas daí quando eu chego em True Crime, que é o que eu tô fazendo mais, vai tudo pro caralho, assim, né? No fim das contas, você tem que organizar a bagunça dos outros.
É.
Agora, tem um roteirista que eu acho legal a ideia, que eu acho que pode ser um pouco do nosso espírito aqui, que era o Billy Wilder, né? Que foi um roteirista super famoso de Hollywood.
Meu favorito.
Ah, é? Que legal, não sabia?
Ele é o meu cara, cara.
Ah, que legal! Bacana! Mas ele tem essa fórmula, né? Assim, que é, no ato 1, você coloca o personagem numa árvore, no ato 2, você bota fogo na árvore, no ato 3, você tira o personagem da árvore, né? Então, você cria um problema grande pra tirar ele depois, de alguma forma, né? Tenta inventar um jeito.
É, falando assim, parece fácil, mas ele escreve roteiros sofisticadíssimos como Testemunha de Acusação, que é assim, e o Billy Wilder, o que eu sou apaixonada por ele, é engraçado isso, né? Porque a gente debate muito os roteiristas contemporâneos de dramédia, a gente tá falando dessa mistura de gêneros, né? Como trazer humor pro drama, o drama pro humor, o que é esse gênero. Só que o Billy Wilder é o cara que faz isso desde 1900 bolinha, entendeu? Então, assim, eu sou muito apaixonada por ele, porque ele transita pelos gêneros de uma maneira muito suave, assim. O Testemunha de Acusação, por exemplo, é super sério, né? Um filme super sério de um homem que está sendo acusado de assassinato e que um advogado que vai se aposentar brilha o olho de pegar, que acabou de ter um infarto, esse advogado acabou de ter um infarto, aí tem todo um set no primeiro ato de humor com a enfermeira que não deixa ele trabalhar, e depois a gente emburaca num filme que é um filme sobre esse homem é culpado ou não, sabe? E muito sério, assim. Então, assim, eu sou apaixonada pelo Billy Wilder por isso também. Ele fala de coloca o personagem na árvore, queima a árvore, depois trilha da árvore, como se fosse simples, não é simples não.
É, exatamente, perfeito. Então vamos lá, vamos começar a pensar no nosso personagem, tá? Primeiro, assim, eu tô pensando assim, em recorte social, porque a gente tá falando do Brasil, um país, né, de desigualdades gigantescas, enfim, e eu não sei exatamente como que funcionaria essa história, ainda mais vai ser um filme de Natal, vai ser, vamos tentar o Oscar, o que que você imagina aí pra um Esqueceram de Mim brasileiro?
É, o nosso Esqueceram de Mim original 1, com o nosso querido Kevin Macaulay Culkin, ele é um filme de baixíssimo orçamento, né, pra quem não sabe, foi um filme que assim, na época os orçamentos estavam girando entre 20 e 30 milhões, é um filme de 10 milhões, e ele é um filme que foi escrito pelo John Hughes, que é o autor de comédias dos anos 80, como Clube dos Cinco, Garota de Rosa Choque, Curtindo a Vida Doidado. Então, assim, é um cara que, vamos combinar, sabe fazer comédia, e sabe muito bem, e assim, tem uma característica dele que é, ele sempre tá, os filmes dele são sempre sobre o ponto de vista das pessoas mais jovens, né, os adultos são quase, nem coadjuvantes, às vezes eles nem aparecem, mas os adultos são quase assim, você ri do ser adulto, né, e eu acho isso uma característica muito maravilhosa. Essa família é uma família de classe média alta do Kevin, tá indo passar o Natal em Paris, porque um dos tios dá passagens de primeira classe para a família inteira ir para Paris, ir para o Natal em Paris, e essa família inteira está nessa casa de classe média alta, então tá o pai, a mãe, os irmãos do Kevin, o Kevin, os primos.
São cinco irmãos, né? São cinco irmãos, né?
São 12 crianças que estão na casa, eu contei.
Ah, caraca!
Pra gente estar aqui hoje, eu contei. Tem uma cena onde se contam as crianças, eu fui lá naquela cena e falei, gente, não é possível, entendeu? Como é que esquecem essa criança? São 12 crianças. E esquecem o Kevin em casa, porque uma das irmãs conta errado, conta uma outra criança da rua. E eles embarcam sem o Kevin, e o Kevin fica sozinho nessa casa de classe média alta. Eu acho que a primeira coisa, eu acho assim, eu viajava muito pra ir pro Natal, porque minha avó morava em Iguaba Grande, que é uma cidadezinha do litoral aqui do Rio de Janeiro. E eu sou de uma família enorme também, né? Como eu falei pra você antes da gente começar, são seis mulheres. A minha avó teve seis filhas, e cada filha teve dois. Então, assim, eu tenho, sei lá, 11 primos. É uma galera real, assim. E muitas vezes era esse processo, assim. Ah, a Renata termina aula dia 17 de dezembro. Ah, mas o primo dela só termina dia 21. Ah, você pode, você tá indo onde? Você pode levar ela? Então, as crianças iam indo, às vezes, com tios, com primo. Entendeu? Sabe? Tipo, com o namorado de uma tia que ia antes pra buscar minha tia. Então, assim, eu confesso que, com certeza, pra mim, o Esqueceram de Mim Brasileiro seria essa viagem de Natal de carro, entendeu? Começa logo por aí.
Sim, vai ter que ter BR congestionada e por isso não tá conseguindo voltar pra casa logo. Assim, teve um acidente, tá todo mundo,
exatamente,
sabe?
Teria que ter uma BR congestionada. Gente, você chega, depois que você passou São Pedro da Aldeia, gente, não dá mais pra voltar pro Rio de Janeiro, ainda mais no dia 25 de dezembro, entendeu? Não dá. A criança estaria presa, capaz de ser mais difícil voltar de Guaba Grande para Madureira, que era onde eu morava, do que voltar de Paris para São Francisco, onde o Kevin morava.
E esse já resolve um problema que eu acho que seria interessante pra localizar nos tempos de hoje, que é uma coisa que você pensa assim, ah, hoje com celular isso não aconteceria, ela conseguiria falar com um vizinho, né, com alguém, assim, pra ir lá atrás. Agora, no meio da estrada, não sei como é que é a estrada que você tem em mente, assim, mas pelo menos aqui pro litoral do Paraná, que é onde eu ia, não pega sinal, né, até hoje não tem sinal de celular ali no meio. Então, assim, você já imagina um congestionamento gigante, percebe no meio do congestionamento que tá faltando uma criança, precisa voltar, não consegue e não tem sinal de celular. E pronto, a gente já tem uma situação interessante agora que, pelo menos por algumas horas, ou dependendo, pode ter alguns dias, até dependendo da quantidade de problema que tem na estrada, nós temos uma mãe que não consegue voltar para casa para ver o seu filho e não consegue nem se comunicar com ele, né? Faz sentido?
Faz sentido. As estradas do Rio aqui tem bastante sinal. Então a gente vai ter que ir pro Paraná, cara. A gente já sabe que esse filme se passa no Paraná. Não passa no Rio de Janeiro. A gente já localizamos ainda mais geograficamente o que é o nosso Esqueceram de Mim brasileiro.
Beleza. Então, assim, chegando no Paraná, daí vem aqueles problemas do Paraná, né? Assim, que aqui o pessoal se acha que é a Europa brasileira, né? Que aqui é um pedaço que desgarrou da Europa, assim, quando era até uma grande Pangeia, né? E aqui, em algum momento, veio a Europa. Que daí é que as pessoas esquecem que Curitiba tem 300 anos e só acham que existem as famílias que vieram há 100 anos atrás, sabe? Então,
entendi. Todo
mundo fala, não, eu sou descendente italiano, sou descendente alemão, sou descendente não sei o quê. Daí esquece que a cidade tem 300 anos e que tinha alguma coisa aqui antes,
já,
né?
Tinha alguma coisa aí, galera.
Exato, né? Inclusive tinha escravo, tudo, assim, né? Mas as pessoas preferem esquecer que acontecia isso, que essa aqui é uma cidade totalmente branca. Então é uma história apagada. Mas, nesse sentido, é que eu digo isso porque a localização daqui, eu sou de família de ascendência polonesa. E, cara, polonês não conversa entre si muito, sabe? Então, as famílias são pequenas, a gente não conversa com ninguém. Então, ia muito. Os núcleos familiares eram muito pequenos. Com exceção de um núcleo familiar específico de ascendência italiana. Daí a galera, sabe?
Sim,
daí.
Sim.
E daí vai muito, daí eu lembro assim dos meus vizinhos, né, que tipo assim, daí era bem o que você falou, era primo de segundo, terceiro grau, todo mundo ficava na mesma casa. Eu olhava assim, e sempre acostumado com, tipo, família que não se conversava muito, ficava assim, tipo, por que essas pessoas estão falando tanto, sabe? Por que elas se gostam tanto? Não tem sentido, né?
Porque, gente, que coisa, gente estranha, sabe? Fazendo cafuné uma na outra.
É muito, muito estranho isso. Mas, então, ok, a gente tá falando de uma família de classe média aqui, tá? Que filhos têm celular, tudo. A gente pode pensar num núcleo familiar básico ali, que é a família principal. Podemos colocar uns 5 filhos. Assim, daí, assim, tem uma... Já tem... Só que daí, até para o que te carro, tem que ter 2 carros, né? Pouca gente tem aqueles carros
ou
de 7 lugares.
Ou uma minivan, aquela minivan, mano, né?
Sabe? É, pode ser, mas tem que ser uma minivan mais velha, porque nova, assim...
Mais velhinha.
Tem que colocar tudo isso na escola, né? Assim, ó, os mais velhos vão para escola particular, né? Os outros vão para público.
A gente já pode misturar um pouco com Férias Frustradas, que também, se eu não me engano, também é um roteiro do John Hughes, que é o Chevy Chase indo com a família visitar um parque, e que é um dos filmes de humor e família mais engraçados do mundo. Um carro velho faz tudo por você no roteiro.
Então, ótimo, tá? Porque a gente tem, então, essa criança, quantos anos que o Kevin Arnold tinha?
9. Acho que 8 ou 9. É, por aí.
8 ou 9. que é uma idade que a criança já tem uma noção melhor de si mesmo, né? E pelo menos assim, eu acho que sabe aquele negócio, tipo, qual que é a lembrança que eu tenho que eu me vejo como gente? Geralmente eu tenho 8 anos, sabe? Eu tava na segunda série e tal.
Então... Pra mim também. É, mas tem que pensar que as crianças de 8 anos, eu não sei, tipo, a minha filha tem 9 e ainda não tem celular. E na minha casa não tem telefone fixo, porque as pessoas não têm mais telefone fixo. Então se eu esqueço em algum lugar, ela não tem celular pra eu ligar pra ela.
Então vamos lá, você tem um estudo de casa em casa, né? Se você some e você esqueceu sua filha em casa por algum motivo, ela teria formas de tentar entrar em contato contigo de alguma maneira? Ligar o computador, mandar mensagem? Como é que você acha que ela tentaria? Porque a gente tem que tornar a vida dessa criança difícil, né?
Ela tem um tablet onde ela tem contato com o aplicativo da escola. Ela poderia mandar uma mensagem para a escola. Mas eu não sei se fosse um final de semana, se alguém responderia. Porque eles respondem em dia de semana, eles respondem bem rapidinho. Mas no final de semana...
Não, e é Natal. Tá indo no Natal.
É Natal! Então, e não, ela não ia conseguir falar comigo, não. Talvez... É porque, assim, a gente tem a sorte de termos dois vizinhos muito próximos que são aqui da rua, que ela não precisa sequer atravessar a rua para encontrar. Acho que ela teria que sair de casa.
Mas eles viajaram também no Natal. Todo mundo viajou. A gente vai ter que...
Todo mundo viajou. Ai, meu Deus.
É isso.
Cara, como ela entraria em contato comigo? É, porque o seu Eduardo, que é o porteiro, também viajaria. É, o prédio ia ficar vazio. Ih, ferrou pro lado dela. Ferrou. Ia viver de biscoito maisena até eu chegar.
Ela sabe estourar uma pipoca, fazer alguma coisa assim, mexer no fogão?
Não, ela não mexe no fogão ainda. Não mexe no fogão ainda. Ia ser... Mas a gente tem um air fryer. Ela sabe fazer nuggets no air fryer.
Já é o suficiente. Tá, então ok. Então a gente vai ter. Mas tô pensando na tua filha agora, né? Tô resolvendo.
Biscoito maisena e nuggets.
Isso é uma questão. Faria diferença se a gente mudar o gênero também da criança?
Olha.
Com 8 anos isso faria uma diferença?
Agora eu vou fazer. Vou fingir que eu sou você, Ivan, porque vou olhar pro lado bad e dark das coisas, assim. Cara, eu acho que faria diferença. Por exemplo, não esqueceram de mim, a gente tem uma cena maravilhosa. Tem duas cenas maravilhosas onde o Kevin sai antes da icônica cena da igreja, onde ele descobre que o velhinho não é malvado. Ele tem duas cenas fora. Uhum. Ele tem uma cena onde ele vai comprar uma escova.
O cara da pá.
Ele tem uma cena onde ele vai comprar uma escova de dente, ele tem medo porque o cara da pá entra. E a segunda cena é a cena onde ele faz mercado e finge que a mãe dele tá no carro.
Sim.
E são as duas cenas maravilhosas onde tem Kevin tendo que viver uma vida de criança abandonada ali. Cara, eu, se fosse menina, eu estaria minhas espinhas gelando. Porque eu lembro, quando eu tinha 9 anos, dos velhos babões já me olharem e me darem cantada na rua. E aí isso me deixa apavorada. Acho que se fosse menina, eu ia parecer mais um filme de terror do que uma comédia.
Tá. Então, se fosse fazer comédia, seria melhor colocar um menino pra não gerar essa aflição muito grande no público?
Não, acho que dá pra fazer com uma menina também. Acho que não precisa necessariamente fazer com um menino. Mas, assim, acho que a gente teria que abordar isso aí de uma maneira diferente. Assim, esse pavor do homem da pá não seria só um pavor do homem da pá, entendeu? Teria mais coisa aí por dentro do subtexto.
Tá, entendi.
Talvez colocar uma senhora da pá.
Tá certo. E aqui, só que daí, né, assim, o homem da pá no Esquecendo de Mim era o cara que acho que joga sal, né, por isso que ele usa pá, né, ele joga sal na calçada. Porque para não fazer o gelo na calçada, né? Porque a neve faz isso. É, daí você joga sal para não ficar escorregadio. Aqui é verão, então a gente tá pensando de alguém que passa direto. Então, assim, eu já tô pensando num carrinheiro, sabe? Que é uma pessoa que dá medo, né? Quando você é criança. Principalmente, assim, eu crescendo na década de 90, tinha muita história do carrinheiro que rouba criança, que sequestra criança, né? Era uma das lendas urbanas, assim, o homem do saco, tudo. Então, pode ser aquele carrinheiro que passa na rua todo dia e todo mundo tem medo. As crianças têm medo, né?
E eu acho que não tem carrinheiro sem cachorro. Acho que ele devia ter um vira-lata caramelo também.
Ótimo! Outros três cachorros logo, né?
Três, e aí a nossa personagem brasileira, menino ou menina, podia morrer de medo dos cachorros. E na verdade são cachorros bonzinhos no final.
Isso, exato. Que inclusive vão lutar contra os bandidos, né?
Que vão lutar contra os bandidos.
E eu gostei muito da ideia de ser numa classe média, diferente dos Estados Unidos, que tem aqueles casões, né? Aqui o pessoal mora em prédio. E em prédio é interessante porque você pensa num prédio antigo, não sei se você mora em prédio novo ou antigo.
Mas moro antigo, é antigo, bem antiguinho.
Mas tem elevador?
Bem antigo, tem elevador. Bem antigo.
Então, eu morei até pouco tempo atrás num prédio muito antigo, que são os melhores, porque são os melhores apartamentos, geralmente, grandões, né, tal. Para uma família grande é ótimo, inclusive, porque apartamento novo é tudo pequeno. Então, um prédio antigo, sem elevador, sabe? E que todo mundo no prédio. Cara, o prédio que eu morava tinha 8 apartamentos. Então, e não era apartamento caro, sabe? Era, tipo, eram apartamentos baratos, justamente porque era no centro da cidade, 8 apartamentos, sem elevador, sem porteiro, sem nada, não tem ninguém. Cara, final de ano, todo mundo viajava. E a gente morria de medo quando viajava e deixava e todo mundo saía do prédio, porque quem que vai cuidar do prédio? E os ladrões sabem disso. Uhum. Então, o plano dos ladrões é assaltar todos os apartamentos daquele prédio enquanto tá todo mundo viajando. Eles vão arrombar. E está o nosso Kevin brasileiro aqui, que vai proteger não só apenas o seu apartamento, sua casa, mas o prédio inteiro, né? Ele vai ser o herói nessa noite. Qual que é o nome do Kevin aqui, por sinal?
Mas se bem que Kevin é um nome, se tornou um nome brasileiro, né? Se a gente for pegar a lista de MCs...
Daí é Kevin.
Kevin,
né?
Kevin, Kevin, o Kevin ou o Chris. Kevin se tornou, pra mim, o Kevin se tornou um nome brasileiro. Eu manteria o Kevin, gente.
Podemos fazer Kevinho, então, assim, só pra dar uma.
Kevinho. Kevin. Ou Douglas. Acho que Douglas é um nome que não tem lugar nenhum do mundo. Só no Brasil tem Douglas, gente.
É verdade, tá. Então, pode ser Kevin Douglas, né?
Kevin seria... Douglas, cara, perfeito.
Nome composto, assim, super...
Nome composto é muito brasileiro, gente. Kevin Douglas, mais conhecido como Kevinho no bairro.
Isso.
O meu apartamento anterior, antes da pandemia, que não tinha porteiro também, era um prédio que eram 6 apartamentos só. E também, ele sem porteiro, sem elevador. E a Liz tinha essa mania de... Ela tinha amiga em 2 andares. Eu morava no 2, ela tinha amiga no térreo e tinha amiga no 3º. Então ela ficava andando, correndo, assim. As crianças tinham muita essa liberdade de ficar correndo nas escadas e meio sem avisar. Batia na porta sem avisar. Tipo, tia, fulano tá aí, Caetano tá aí, entendeu? Acho que podia ter isso também, né? Desse nosso personagem ter essa vida antes, pra ele ter essa... No primeiro ato, pra ele ter essa vontade de... proteger o seu predinho.
Isso. Então, a gente pode pensar justamente isso, que a viagem, inclusive, que rola, que vai todo mundo viajar no dia 23 de dezembro, né, ou no dia 24...
É com todo mundo.
É com todo mundo do prédio. Sim, caravana
gênio.
Da galera do prédio. Tem tio, tem amigo, tem todo mundo, tipo, alugaram uma casa, só até por alguns dias, e vai ser a festa. Uma casa pra, tipo, 20 camas.
Com piscina.
Com picara.
E acho que Kevin Douglas deve estar muito feliz que ele vai finalmente pegar uma piscina. Ele tá muito chateado que ele foi esquecido.
Sim, e que assim, no Paraná, aqui em Curitiba, faz calor em dezembro, tá? Então, realmente, uma piscina é aquele momento que você diga assim, procura essa amizade verdadeira que tem a piscina. Então,
Eu também procuro a amizade verdadeira que tem a piscina. Apesar de eu morar perto da praia aqui, eu tô a 15 minutos de bike da praia aqui, às vezes você quer só uma piscininha, você não quer a praia, você quer uma piscininha de verdade.
Uma coisa que eu acho que é diferente, daí se a gente for localizar aqui no Paraná, é que só pra explicar pra quem não é, as praias aqui, elas são relativamente perto, assim, se for agora, por exemplo, uma quinta-feira à tarde, você chega lá em uma hora.
Nossa, muito perto.
Mas final de ano é muito lotado e, cara, se tem um daqueles acidentes, tipo, cai um caminhão e pega todas as pistas, você fica um dia inteiro, fácil.
Um clássico.
Sabe? E assim, quilométricas, tá? Vai ter que rolar isso. E esse é o ponto, porque no Esquecendo de Mim, são alguns dias que o Kevin Arnold fica, né, fica em casa. Eu acho que aqui teria que ser, tipo, vai acontecer em 1-2 dias toda a nossa história, né? Você sabe quantos tempos que a família fica longe?
Eu acho que são 3 dias, porque ele chega, aí são 11 horas o voo pra Paris, né? Isso não fala no filme, mas eu dei esse Google pra gente...
Pesquisa de campo, porra,
pesquisa
tá certo.
Pesquisa de campo. E eles não chegam a sair do aeroporto, na verdade. A mãe fica no aeroporto tentando voltar. Então tem um voo daqui a 2 dias e ela não consegue, ela consegue um voo um dia depois, então são 3 dias que o Kevin fica, porque tem o voo de volta, né, ela consegue um voo de volta antes do esperado.
Então olha só, vai todo mundo viajar no dia 23 de dezembro pra passar, chegar no dia 24 ter a véspera, né, passar a noite, tá. Então a mãe ou o pai, ou a família, volta no dia 25, tá? Para ter aquele encontro, é Natal e a família voltou. Esquecendo de mim, eu sempre acho que só a mãe voltou, mas a família inteira, porque é a impressão que passa, né? Chega primeiro a mãe e depois entra todo mundo junto, né?
É, porque a família continua a ir, a ficar nesse voo deles original, que é 2 dias depois.
Ah, eles se separam.
Eles se separam, a mãe vai antes, a mãe convence uma velhinha na fila a trocar as duas passagens dela, que são passagens comuns, para a passagem dela, que é de primeira classe. Ela dá os brincos, dá os anéis, ela vai se despojando da vaidade dela para conseguir uma passagem para voltar para o filho dela.
Caramba, né? Pois é, como é que seria essa luta da mãe para voltar? Falar com o policial rodoviário, ir tentando?
Eu fico pensando que estamos no Brasil. Quem é o grande arquétipo do herói brasileiro? É o motoboy.
O motoboy.
Caiu o caminhão, 4 pistas, carro nenhum passa. Eu acho que ela vai ter que convencer, em vez de convencer a velhinha, ela vai ter que convencer a namorada do motoboy. Que tava lá agarradinha nas costas dele, assim, ó, falando, nossa, vou passar minhas férias. E ela, não, eu sou mãe, por favor, você não vai querer ser mãe também, que ela faz todo esse discurso, né? Você já é mãe pra velhinha. Agora, como estamos falando de uma mulher jovem, que ela tem que convencer, você não quer ser mãe? Quero ser mãe. Você, o que aconteceria se seu filho estivesse preso dentro de casa? Aí ela vai lá.
Quero ser mãe, e o motoboy fica olhando, assim, tipo, não, calma lá.
Mas você quer? Tipo, e o motoboy olhando pra trás, assim.
Não, pô, a gente se conhece há uma semana. Calma lá, né?
Viu? Olha, você o quê? Você já tá o quê? Você já tá pronto pra uma sala de roteiro de humor. Você não é apenas o Tarkovsky.
Oh. Ah, olha, que bom. Fico feliz. Eu fico muito mais tranquilo. Obrigado.
Então, convencemos a namorada do motoboy, e a mãe de Kevin Douglas está voltando velozmente para a sua casa, agarrada no nosso motoboy heróico.
Mas um problema ocorre. Acaba a gasolina. Porque a gente tem que atrasar essa mulher. Ela não pode chegar rápido. E motoboy é rápido.
Ela não pode chegar rápido, é verdade. Não, mas calma. Calma. Então vamos voltar um pouco para trás nessa sala de roteiro. Na verdade, a família chegou a chegar na casa onde vai ser o Natal.
Uhum.
E descobriram só lá, entendeu?
Ah, boa.
Então não foi no meio da estrada. Porque assim, vamos manter a estrutura do original. Eles chegaram na França.
Uhum.
Eles só não saíram do aeroporto. Eles chegaram na casa.
Caraca, Renata, olha só. Porque eles vão de caravana, né? Então, não tem celular, não tem sinal de celular nos carros e não tem rádio entre os carros. Então, todo mundo tá supondo que o Kevin Douglas tá no outro carro. Só que tá todo mundo assim...
Com certeza.
Não, ele tá ali. Não, ele tá no outro. Ah, deve estar no outro carro. Daí, quando chegam lá e todo mundo se encontra, finalmente assim, caraca, cadê o Kevin? Tipo, cadê Kevinho?
Cadê Kevinho?
Daí, e assim, já foi um puta trânsito pra chegar lá. Ou seja, a gente tá falando de 4-5 horas de viagem por causa do trânsito.
Exato.
E daí, na volta, assim, daí teve caminhão que caiu, bloqueia todo lá, e daí vai aparecer motoboy.
Porque eu acho que tem que começar, a família tem que começar a ir em conjunto.
Uhum.
Tipo no aeroporto do Esqueceram de Mim Mesmo. A família tá tentando voltar, até que se entende que só uma pessoa vai conseguir voltar. Então, começa a ir de carro. Não, vamos buscar ele de volta, vamos todo mundo.
Sim.
E aí, assim, aí tem todas as tretas de família, porque um dos filhos quer fazer xixi, a outra tá com fome. Fura o pneu, aí finalmente cai o caminhão e eles ficam engarrafados, e aí sim a gente vai achar nosso motoboy, entendeu?
Isso.
Tem umas peripécias antes da gente achar nosso motoboy.
Ótimo, beleza. E isso já é um problema que é resolvido, que tava me incomodando. Tipo assim, como é que eu vou fazer essa mãe demorar tanto voltar pra casa, assim? A gente então sabe que não tem nenhum vizinho em casa pra atender telefone, porque tá todo mundo junto. É, não tem telefone fixo, Kevin Douglas não tem celular próprio, porque ele é uma criança. O tablet dele, ele tenta ficar ligando pra escola e não consegue.
Tadinho do Kevin Douglas.
E enquanto o Kevin Douglas está em casa, percebe que está saindo num primeiro momento de euforia, né? Porque a gente tem que repetir esse momento, né? Lembrando que o Kevin Arnold, quando percebe que está sozinho, ele acha que fez isso, né? Que ele resolve, eu quero que todo mundo suma, né? Ele faz esse pedido.
Ele acha que foi o poder da mente dele, ele leu o segredo e acha que ele desapareceu com a família dele só com o poder da mente.
Isso, exato. Daí ele começa a curtir a casa, daí ele, não sei, joga videogame já? Ele tem um videogame?
Eu acho que joga videogame. Acho que todas as crianças, eu não sei porque não tem naquela época, mas ele brinca com essa coisa da coisa proibida, né? Ele mexe nas coisas do pai, tem aquela cena icônica onde ele coloca loção de barba no rostinho. Uhum. Tem ele vendo um filme que ele sabe que ele não pode ver, que é um filme que tem um fuzilamento, né? Tipo, aí ele fecha o olho, mas aí ele abre assim os dedos para espiar, aquela cena que é super violenta, né?
Sim.
Então ele vai, eu acho que o Kevin americano tá flertando ali com coisas que não podem. Eu fico pensando nas coisas que a Liz não pode. Tipo, a Liz não pode comer doce todos os dias, porque pra ela comer doce todos os dias, se deixar, ela é uma formiga, entendeu? Sabe?
Sim,
nossa,
o
Kevin
sim.
Douglas abriu a dispensa, gente. Ele tá ali, ele não sabe se ele vai no Milka, na geleia de mocotó, ou se ele vai no Nescau, entendeu?
Sim,
ele
sim.
Tá nesse momento, assim, da vida dele.
E assim, eu preciso fazer uma retratação aqui, que é o ponto da Giovanna, da produtora que tocou, que eu tô falando Kevin Arnold, ele é protagonista, Kevin Arnold é dos Anos Incríveis, né? Aqui é o Kevin McAllister.
É, Kevin McAllister, e eu tô falando Kevin Arnold normal aqui.
Também. Então, beleza. Então, Kevin McAllister, tá?
Mas Kevin McAllister.
Depois a gente pensa num Anos Incríveis brasileiro também, assim. Vai
Nossa,
ser
posso
ótimo.
Te indicar pessoas maravilhosas para virem no podcast falar sobre isso.
Mas, não, vou amar. Então, vamos lá. Então, ok. Ele acorda, ele tem uma briga antes, né, com todo mundo. Ele vai dormir, acorda, todo mundo saiu, pensa que tá sozinho, daí, tipo, ah, meu sonho se realizou. E daí ele vai, porra, vou comer Nescau pra caralho, vou esses Doritos aqui, né?
Eu não sou tão boa de videogame. Se você joga videogame, qual seria o videogame que criança não poderia jogar, mas que o nosso Kevin Douglas falaria, meu irmão mais velho joga, meu pai joga, eu vou
Esse
jogar.
Esse é o ponto, sabe? Porque o videogame tem também conexão com a internet hoje em dia, né? E você pode conversar com o chat com outras pessoas. Inclusive ele poderia conversar com um estranho, qualquer coisa assim. Como ele... É que esse é o lance. Pelo lado do Kevin Douglas, né? Assim como o nosso Kevin McAllister, ele não quer que a família volte. Então, ele não quer entrar em contato com todo mundo, né? Então, é a mãe tentando voltar pra casa e ele tá feliz que tá sozinho. Só quando o bicho pega que ele... Né, tipo, porra, eu preciso de um adulto agora.
E
né?
Outra coisa, o Kevin também, ele fala isso, né? Tipo, minha mãe me ensinou a não conversar com estranhos.
Aham,
então, eu acho que ele não vai conversar com estranhos. Ele vai ficar assim, não, gente, eu vou falar com estranhos? Jamais, entendeu? Eu tô me preservando aqui.
Uma cena maravilhosa vai ser ele jogando um jogo que não poderia, de tiro, por exemplo, que tem sangue, né?
Uhum.
E joga online e que o bullying é muito forte, né? Tipo, de gamer. E tá todo mundo se xingando, e daí falam assim, por que que esse cara ele não tá falando? E ele tá usando o login do pai, né?
Esse trouxinha.
Por que esse trouxa aí não tá falando? E daí, ele, em algum momento, ele fala pelo chat, diz assim, não, eu não posso falar com estranhos.
Minha mãe disse que eu não posso falar com estranhos.
E daí a galera fica assim, né, tipo, é uma criança que tá aqui?
Podem achar que é zoeira, inclusive, né?
É. Pô, o cara tá zoando aqui, vá tomar no cu, né, tal. Então... Então, daí ele tira o headset, assim, porque ele tá ouvindo palavrão, sabe? E sabe que não pode ficar ouvindo palavrão.
Ele ouve o palavrão e tira, ótimo, essa cena é ótima.
Né? E daí ele daqui a pouco põe de novo, porque ele, sabe aquele negócio proibido que a gente tava falando? Tipo, caraca, eles tão, olha quanto palavrão os caras tão falando, né? E daí ele tira, então é uma noite em que, enquanto você tá comendo bobagem pra cacete, vai passar mal, vai vomitar, vai ser foda.
E outra coisa, não pode, eu não sei como é no Paraná, mas aqui no Rio de Janeiro, as linhas de internet... Não são subterrâneas, elas são todas por cima. Então não pode dar uma chuva, um vento, cai sua internet. Cair a internet aqui é o clássico, entendeu? Então pode ser, em algum momento, quando eu morava no meu prédio antigo, que era esse pequenininho, e que era num bairro muito antigo também, cara, tipo, era assim, duas, três vezes por semana, a gente ligando pra net, pelo amor de Deus, eu preciso entregar o meu trabalho, entendeu? Que cai, então acho que pode ter isso também.
Quando eu tinha net, era exatamente isso, só que tem uma empresa aqui no Paraná, que é estatal, né, hoje é mista, que é a Copel, que é de luz, na verdade, só que ela lançou uma internet fibra ótica que é muito boa, sabe? Então, sabe aquele lance da a empresa que só tem no Paraná,
uhum.
mas que tem uma ótima internet? Então, a gente pode colocar ele com net, assim, sem problema.
Sem problema, a internet do Kevin caiu. Quando cai a ficha dele, de que ele tá sozinho, que estão tentando invadir o predinho dele... E que ele, a primeira coisa que ele vai fazer é, vou tentar falar com meus adultos. E aí não consegue, amigo.
E não consegue.
E a gente pode, os nossos bandidões também, que a gente não decidiu ainda, acho que a gente pode até fazer um casting aqui daqui a pouco. Os nossos bandidões, eles podem, porque o início do Esqueceram de Mim original, o Joe Pesci tá vestido de policial, fingindo que é policial, pra conseguir as informações da família. Então ele sabe que aquela família vai viajar e que ele pode roubar aquela casa, porque ele tá indo de casa em casa e fala, e aí, vocês vão viajar? Como é que tá a segurança de vocês? Tem muito assalto aqui nessa época do ano, porque todo mundo viaja. E aí a família vai dando todas as informações. Então a gente pode ter a nossa dupla de bandidões paspalhos no... subindo a escada da Light no Rio de Janeiro, ou da Copel, e cortando os fios da internet, entendeu?
Super, super. Então, mas ele não vai fazer o papel de... que daí seria um guardinha municipal, assim, que faria isso. Ou, cara, coisa brasileira pra caralho, o vigia da rua. Sabe o cara que
o
anda...
O vigia da rua! Pode
Pô,
ser.
Que é assim, é o vigia da rua, mas ele né, ele anda com apitinho na motinho de noite e tudo.
Ele tem coletinho.
Isso, exatamente. Daí todo mundo, olha o vigia, tá? Mas na verdade ele já tá
o
de olho.
O vigia novo, é o vigia novo.
O vigia, vigia novo.
O vigia de verdade já tá amarrado e preso dentro da garagem, a gente nem sabe.
Exatamente. E ele já tá dando uma olhada ali, vendo, assim, vendo a caixinha do Natal, e quando tá pedindo a caixinha do Natal, ele já tá vendo quem que tá em casa, quem que não tá. E tem uma coisa que é muito importante na dupla dos bandidos, né, que eu acho que é uma coisa que a gente vai ter que construir também no nosso personagem, que aí eles tinham a assinatura, os bandidos molhados.
Os
né,
bandidos
eles sempre...
Eles abriam a torneira e deixavam tudo molhado. Gente, no meio dessa crise hídrica, eu odiar, gente, a gente tem que pensar em outra coisa.
Exatamente. Então, qual que é a marca brasileira, assim, que seria dos bandidos molhados? Qual que seria, assim, tipo, pô, os assaltantes aqui têm essa marca?
Caraca, que difícil, gente. Essa eu vou ter que pensar melhor, gente. Os bandidos descalços, porque agora a gente sempre tira o sapato antes de entrar nas casas.
Não, eles pegam todos os sapatos da casa e jogam na rua.
E jogam pela janela, assim, cara. E são bandidos descalços, eles vão jogar os seus sapatos pela janela e você vai ficar descalço. E é isso, esses bandidos aí, eles ainda têm um compromisso sanitário com o coronavírus, porque ninguém entra mais descalço, ninguém entra mais de sapato nessa casa.
Isso aí, cara, vai se passar na pandemia ou a gente vai fingir que pandemia não existiu?
Ah, acho que porque como a gente tá fazendo o roteiro agora, né, Ivan? Então, sabendo como funciona o audiovisual brasileiro, até o nosso filme ser lançado, vai ter tido tempo de terceira onda, quarta onda, décima onda e acabado o coronavírus. Então, assim, tá tudo certo. Acho que a gente pode ignorar o coronavírus nesse filme especificamente.
Exato. Não, e porque tem aquele negócio, né? É que nem quando você pega um livro que foi escrito, sei lá, em 2006, que fala sobre rede social, um jovem rede social, daí você pega hoje, né, e fala assim, Orkut, MSN. Lívia, 15 anos, abre o seu MSN e vai entrar no Orkut.
É.
E daí você fica assim, caralho.
Eu tava aquela trilogia Millennium, né, que tem uma hacker como uma das protagonistas. E aí foi um livro escrito na Suécia, no início dos anos 2000 e tal, fez muito sucesso. Tem várias adaptações, tanto pra TV sueca, pra o cinema sueco, quanto americano. E aí eu fico assim, gente, 90% das coisas que ela faz, um stalker de 14 anos faz agora nas redes sociais. Ah, onde fulano mora? Ai, deixa eu olhar aqui no Instagram, sabe?
Sim, demais. Total. É, então, assim, eu acho que a gente não pode colocar pandemia pra não datar, sabe? E até porque ela não seria tão relevante assim, a não ser que a gente fizesse a pandemia ser algo relevante pro plot. Né?
É, mas acho que não seria. E os próprios realizadores do Esqueceram de Mim falam: filmes de Natal tem que ser atemporais.
Isso, exatamente. Então eles têm que jogar os sapatos pra fora por algum outro motivo ideológico deles.
Porque o bandido molhado primeiro foi um acidente, né? Aí eles pegam a marca bandido molhado depois que eles encharcam uma casa sem querer.
Isso.
O que, que será que acontece, gente, pra eles jogarem esses sapatos fora? Porque se eles são bandidos trapalhões, é isso. Eles podem o quê? Tropeçar numa bota. Eles podem... Mas seria bom eles estarem... Eu não sei o motivo ainda. Isso é uma coisa muito boa de estar em sala de roteiro, que a gente quer uma coisa e a gente volta para trás para conseguir ela.
Porque você lembra dos bandidos molhados? Eu lembro que tinha parecia uma coisa super boba, assim, eles deixam as torneiras ligadas, foda-se. Só que tem esse momento que o Kevin sai da casa dele e vai na casa do lado, que já foi assaltada, né? E ela tá toda encharcada, ela tá toda... Né, ela tá cheia d'água.
Sim.
E então tem um negócio, tipo, ninguém fala essa casa já foi roubada, mas a gente percebe por conta disso. E é importante daí por detalhes que eu não vou lembrar, mas eu lembro que tinha alguma coisa que era importante saber que aquela casa já tinha sido assaltada e ele estava entrando lá daquela forma.
Sabendo que essa casa tinha sido assaltada, eu não vou lembrar disso. Tá difícil pra mim essa parte. Mas eu só fico pensando nos tombos, porque tem uma lenda, não sei se você sabe, que é a queda, que o dublê que faz aquela queda pra trás e que é super difícil, né? Porque você cai com a lombar e cai com as costas no chão e bate a cabeça, que é uma queda super perigosa, apesar de parecer boba. na indústria norte-americana se chama Queda Esqueceram de Mim, Queda Home Alone.
Sério? Que demais.
De tanto que eles caíram, os dublês caíram. Então, se eles não tiverem sapato, eles vão estar de meia. E se o Kevin Douglas, que é uma coisa muito brasileira, encerar a casa... Teremos muitas quedas Home Alone nesse filme, entendeu?
Sim, ótimo, maravilhoso, tá? Então, que tal assim, ó, dois ladrões, que, só que daí um é o líder, né, e ele tem uma influência muito grande sobre o outro. E esse líder, ele diz assim, não, eu sempre aprendi desde pequeno que tem que tirar o sapato quando entra na casa dos outros.
Sim.
É educado fazer isso.
Educadíssimo.
Daí ele fala assim, pô, mas a gente é ladrão. Ele fala assim, cara, não é porque a gente é ladrão que a gente vai perder os bons modos. Né? Assim,
nossa, maravilhoso esse personagem, Ivan. É maravilhoso. Um bandido educadíssimo, fino.
Exato. É fino, sabe? Que inclusive entra um conflito, pô, mas é uma criança. Mas assim, não, mas esse é o meu trabalho, não, sabe? Não é... É nada contra você, tipo, e o outro tem uma crise de consciência, assim, tipo, pô, mas é uma criança dele, não, mas é, cara, a gente é bandido, então a gente tem que fazer negócio, descalço, mas vamos fazer o nosso trabalho.
O nosso ladrão, ele é millennial, orcaholic.
Tem que comprar Bitcoin depois, né?
Exatamente. Tanto que, assim, tipo, ele não é um ladrão CLT, ele vai fazendo frilas, entendeu? Esse é o frila que ele tá fazendo no Natal. Não, época de Natal eu assalto casa, mas, assim, férias. Mas quando, assim, não tem casa pra assaltar, quando as pessoas estão, eu faço outras coisas. É roubo de carro, eu faço outras paradas, faço cação de nota. O que tiver aí, eu tô fazendo. Eu sou multitask.
Isso. Perfeito. Então, tá. Nós temos... Em que momento, tem aquela cena da igreja, né, que o Kevin McAllister, ele encontra o cara da pá, né, e ele descobre da briga da família, que tem essa questão da redenção familiar. E assim, a gente já definiu mais ou menos o personagem, tá quase dando uma hora aqui, e eu acho que ainda tá faltando, sabe, aquele core que a gente tava falando antes, que é tipo, ok, Esqueceram de Mim, na superfície, é uma história que fala sobre uma família que esqueceu seu filho, mas no fim das contas, a mensagem que está por baixo é, né, volte com a sua família, é importante estar com a família junto nos momentos de confraternização, e o símbolo disso, inclusive, é o cara da pá voltando a ver a sua família, né?
Dando um abraço na sua filha, foi linda aquela cena.
Isso, é muito bonito. A gente tem que ter esse momento também, que vai ser, ok, o Kevin Douglas aqui também vai ter que juntar com a família, a gente pode usar, inclusive, o mesmo core, qual que a gente vai repetir também para carrinheira, vai ser uma carrinheira, uma mulher, né?
A nossa carrinheira definir. Eu acho que é isso, pode encontrar ela, pode ser na igreja, ou pode ser em outra, enfim, outra instituição religiosa qualquer, que eu acho bonito, acho chique a gente colocar, sei lá, pode ser num templo evangélico, pode ser num terreiro de religiões afro-brasileiras, vamos pensar nisso na nossa futura sala de roteiro.
Sim.
E ela pode estar passando esse Natal muito solitário, né? Ela pode estar passando esse Natal muito solitário, porque afinal, a filha dela, o que ela pode... Eu lembro que tem alguma coisa, talvez, que ele fala que ele é um homem irracível, que ele fala que é alcoólatra, parou de beber... O que seria com a nossa querida carrinheira? O que poderia ter acontecido com ela?
Bom, geralmente esse pessoal que trabalha na rua é justamente porque, fora as questões sociais e tudo, vai estar muito associado às vezes com abandono familiar, né, falta de estrutura.
Uhum.
Em casa. Então pode ser, às vezes, pode ser uma coisa, quer ver, ó, putz, assim, para dar uma profundidade e não ir tanto assim para estereótipos, ela engravidou cedo, a filha engravidou cedo, e ela ficou muito braba com a filha porque engravidou cedo, que disse assim, pô, eu tive que trabalhar, não sei o que, olha qual a condição que eu tenho, eu queria que tivesse uma vida. E a filha engravida com 15, 16 anos.
Olha, isso é bom.
Aí ela briga com a filha por causa disso.
E a filha sai de casa.
E aí ela tá vendo, tá indo lá pra missa ou qualquer coisa assim, pra ver a netinha, né, que ela sempre quis conhecer, mas ela tem esse medo por causa dessa briga que teve 10 anos atrás.
E ela,
né,
se arrepende, olha, de ter expulsado a filha de casa. E a gente tem o discurso do nosso querido Kevin Douglas, que o discurso do Kevin original é muito bonito, que é sobre, às vezes a gente briga, às vezes a gente não é o melhor para nossa família, mas o importante é que no final das contas, no final do dia, somos família e vamos ficar juntos e vamos nos apoiar e tal. Eu acho que a especificidade desse nosso Kevin Douglas, a gente pode ter esse discurso que é lindo também, E que família também é uma escolha, né? Porque, assim, a gente, quando a gente pensa no predinho, nessa coisa brasileira, me aqueceu muito o coração, né? De ser quase uma família que você escolhe ali, né? Então, acho que o nosso Kevin Douglas pediria para nossa carrinheira... você pode escolher se aproximar também. Você pode escolher ter essa família de...
Caraca, muito, muito legal. Pô, muito bonito. Tô gostando.
Também tô gostando do nosso filme.
Tô gostando, tô achando ótimo. E assim, eu acho que tem, pra fechar, né, que você falou da queda Home Alone, a gente tem que pensar em algumas das armadilhas, das cenas de armadilhas. Daí, cara, uma coisa super brasileira, assim, né, porque daí eu já imagino, esses prédios antigos, geralmente, tem que ter grade na janela, nos primeiros andares, assim,
sim,
né.
Sim.
Então, eu já imagino alguma coisa do tipo, sabe, o Kevin Douglas, ele eletrifica uma das grades, sabe, o cara vai pegar, daí o cara leva um choque e cai, né, ele tá escalando, daí ele pega numa das grades e cai.
É muito vintage, mas a gente pode usar a bolinha de gude, que é super brasileira, né? Tipo, pra fazer os
bolinha
nossos...
Tipo...
E o Lego que a gente pisa. Eu não sei se você tá na fase de pisar do Lego, assim. Aqui passou um pouco, mas dos 2 aos 6... Se eu não pisasse num Lego, meu dia não tava completo.
Sim, não, mas tem que ser aquele Lego falsificado, grandão, assim, né? Assim, que você compra no Shopee, sabe? Tipo assim, Lego réplica.
Sabe, furando o pé da galera, entendeu?
Sabe?
Ah, e uma coisa que é super brasileira também, que todo mundo tem, eu particularmente tenho muito medo desde criança, é panela de pressão, gente. Então...
Caraca,
imagina, ele tranca, ele fecha a porta da cozinha com a panela de pressão cheia de feijão ali apitando, sabe?
Caramba, né? Não, bota uma lata de leite condensado assim no micro-ondas, sabe? Que ainda dá um estouro, assim, tipo algumas armadilhas assim, acho que seria foda, né?
Eu não sei se sua mãe falava isso pra você, mas tipo, sai daqui que eu tô passando água sanitária no chão, sabe? Tipo, água sanitária. Intoxicados de água sanitária, os bandidos caindo assim, ó, tipo, vapor da água sanitária na cara.
Ele começa a usar todas né, tudo que a mãe falava que não era pra fazer, né, pra ficar longe, ele começa a usar contra os bandidos. Então, ele liga o videogame em algum momento muito alto com o chat da galera se xingando, ele fala, caralho, tem adulto aqui dentro, tá xingando.
Tem adultos aqui dentro, né, ele mente, né, ele faz isso com o filme, eu acho que essa nossa mudança pro videogame foi perfeita, funcionou perfeitamente.
Ótimo, perfeito, tá. E como é que seria a cena de cair da escada com... A queda, eu acho que poderia ser, como é tudo apartamento, tem que ser, e não tem elevador no prédio, vai ter que ser a escada do apartamento, né, do prédio. E aí, como é que prende lata de tinta?
Ele usa umas latas de tinta. Ah, a gente pode usar a carrinheira nesse momento, entendeu? Porque eles estão fugindo, e aí quando eles vão abrir a porta pra fugir, os cachorros estão... E aí eles tentam subir de novo, e aí quando tentam subir de novo, aí que vem a lata na testa,
sim,
entendeu?
Sim. Ou, pô, melhor ainda, eles estão descalços, exato, né? Estão na escada, daquele mármore, assim, aquele negócio, daquela pedra, e daí o Kevin joga um balde com sabão na escadaria.
Ai, gente, isso é um clássico, lavar a escada e a parte de fora com água e sabão. Então, assim, eles descem, aí tá sem sabão, que eles são os bandidos descalços, e aí isso. Quando eles chegam lá, os vira-latas caramelo estão ameaçando
eles.
E quando eles vão tentar subir, o Kevin só joga o baldinho de água com sabão e...
Isso.
Cai lá embaixo com a clássica queda Home Alone do original.
Excelente. Daí mamãe chega, todo mundo, daí daqui a pouco chega a família toda também, porque não, a gente conseguiu chegar aqui, tiraram um caminhão, né, logo depois, então, ok. Ok, acho que temos um filme. Acho que temos
Caraca,
um filme.
Caraca, temos um filme, temos um Esqueceram de Mim brasileiro, temos, assim, e eu acho maravilhoso a gente estar fazendo, porque desde a chegada dos streamings, a gente está tendo uma leva de filmes brasileiros mesmo nos streamings e que a gente não tinha tanta essa tradição. Então a gente tem telefilmes maravilhosos, teve o na Globoplay, o da Cleissa, que é o com a Camila Pitanga e com o Milton Gonçalves, chamado Juntos a Magia Acontece, que é lindo, que é todo com uma família negra. Tem um do Hassum no Netflix. Então, assim, cara, tipo, acho que a gente tá estabelecendo essa tradição de um filme de Natal brasileiro, e eu quero que tenham cada vez mais. Inclusive, quero ter a oportunidade de escrever um. E, na verdade, a gente já fez essa escaleta aqui quando a gente começa a nossa sala de roteiro.
Vamos. Ok, não, já vou terminar aqui, já tô mandando pra Globoplay, né, pro pessoal falar assim, ó, já tem o próximo projeto pronto aqui, tá?
Aproveita que eu tô contratada CLT, entendeu? Assim, olha só, não precisa nem me pagar, já tá na folha de pagamento.
Isso, exatamente. Só fazer o casting, falamos ali com todo mundo e já, ano que vem já tá no Globoplay também o especial de Natal.
Exatamente.
Maravilhoso. Renata, muito, cara, foi muito divertido. Eu não, nem sabia que eu confesso que ia dizer assim, ia terminar, não vai ficar tão legal no final, mas, assim, mas vai ser divertido pela experiência de imaginar alguma coisa. Cara, eu realmente fiquei muito feliz com o resultado final, então só tinha que agradecer aí por ter emprestado tanto brilhantismo. E te dou aqui o espaço para você fazer, repetir os jabás que já foram feitos, mas enfim, onde é que o pessoal te encontra, o que você está fazendo, manda aí.
Onde me encontra? Você pode me encontrar nas redes sociais, se você quiser realmente me encontrar no Twitter, porque lá é minha segunda casa, é onde eu moro, @RenataCorrêa.
Eu sinto muito.
Eu sinto muitíssimo também.
Eu como um twitteiro, eu digo, sinto muito.
É, gente, a gente tem esse probleminha aí. E no Instagram, onde eu sou uma pessoa o quê? Um pouquinho mais educadinha, @RenataCorrêa, você pode me encontrar lá também. Todos os episódios do Primas Podcast estão nas plataformas de áudio como Deezer, como Spotify. Então é só dar esse Google que você encontra.
Perfeito. Renata, mais uma vez foi um prazer. Espero tê-la aqui outras vezes pra gente melhorar ou estragar ou adaptar outros filmes, né?
Exato. Vamos pegar um pra estragar. Vamos pegar um. Esse a gente fez uma versão brasileira. Eu amei fazer a versão brasileira. Eu amei o convite. Fiquei muito feliz. E essa tarde foi muito divertida reescrevendo Esqueceram de Mim, versão Paraná.
A gente pensa melhor, talvez, na cidade, assim, né? No estado, né? Eu lembro muito do Ali Muritiba, né? Que agora é o... Ele foi diretor da série do Caso Evandro, mas ele agora é o representante brasileiro no Oscar, né? Então, e eu lembro ele falando assim, quando eu levo meus filmes lá pra festival cinema na Europa, por exemplo, o pessoal sempre acha estranho que o Brasil que eu retrato, ele é cinza, porque sempre Paraná tá sempre chovendo, né? Aqui, então... É, então achei, de repente a gente pensa em outro lugar, porque arrisca, talvez o Natal não tá tão solarado assim, acho que esse filme tem que ter sol.
É, eu acho que a gente pode, ó, e é isso, a gente esqueceu de falar a parte que é, gente, o Home Alone original é todo na neve, imagina essa mulher voltando suada de Guaba Grande no motoboy, eu acho que Guaba Grande a gente ainda pode conseguir, a gente pode, caiu a rede de celular, gente, tá tudo certo.
Ah, tudo certo. É, a gente dá um jeito, né, o caminhão que caiu, bateu justamente na torre de celular.
Na torre, puxa vida.
Porra, né? A gente cria essas situações aí muito convenientes pra gente, né?
Muito conveniente. Tô pronta.
Renato, muito obrigado. Até a próxima. Obrigado, valeu mesmo.
Muito, muito obrigado. Obrigada pelo convite. Até a próxima, gente.
Este podcast foi editado pela Maremoto.